Muito bom dia, bom fim de semana. Bom, é sexta-feira, vamos então ao Visto Fora, como todas as sextas. Temos o olhar do Olivia Bonamici, da Begonha Niga, sobre os principais acontecimentos da semana. E como é habitual, também com o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. O Olivia e a Begonha já aqui estão também connosco. E hoje não faltam temas nacionais para comentarem.
Faltam passarinhos.
Faltam os passarinhos que na semana passada
bem.
Acompanharam o Olivia, não é? A partir de casa.
Está tudo bem com ele, obrigado.
Mas desta vez todos em estúdio e dizia eu, não faltam temas para esta semana, porque, enfim, desde a derrota de Rui Rio no Conselho Nacional do PSD na última noite, passando pela ameaça de crise política em torno do Orçamento do Estado, etc., há muito de facto para falar, mas primeiro temos de ir, Paulino, aos temas europeus.
Exatamente, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E começamos pela crise energética que está a preocupar todos os países da União Europeia, em particular Portugal e Espanha, que têm hoje o preço mais alto da eletricidade entre os 27, sendo que Bruxelas propôs uma resposta comum em todos os Estados-membros, apresentando um pacote de medidas para mitigar o impacto da crise, que vão essas medidas desde descontos e moratórias para famílias mais pobres, apoios às empresas através de alívios fiscais, enfim. Será que, Olivier, a solução passa por aqui ou é preciso ir mais longe, por exemplo, cortando impostos, como defendem os administradores de várias empresas energéticas, incluindo a EDP, que fizeram agora essa proposta a Bruxelas?
Bem, eu acho que os governos, neste caso, podemos falar de Portugal, têm que ter imenso cuidado com a questão da revolta popular. Porque se há um tema que faz a unanimidade da extrema-esquerda até a extrema-direita, que é raro, não é? Tem a ver com o preço da gasolina. Aliás, temos que ver...
E neste caso, a eletricidade também.
Eletricidade, sim, neste caso. Bom, mas vou englobar, sim, se, claro. Se tu me permites isto, porque pertence ao mesmo filme, infelizmente. E de facto, o que estamos a ver é que, no nível da eletricidade, que é preciso, na minha opinião, haver ajudas para as famílias mais desfavorecidas. Ou seja, eu acho que é uma questão de... É um direito de qualquer um de ter luz em casa, de ter gás em casa e tudo isso. E eu acho que, na medida do possível, e já há alguns países que já fizeram isso, tem absolutamente que haver ajudas para as famílias mais carenciadas. E, em paralelo, haver uma política, algo que eu não sinto, uma política europeia da eletricidade e das energias em geral.
Begonha, em Espanha o governo tem estado em especial debaixo de fogo por causa do preço da eletricidade.
Sí, sí, está o governo de Pedro Sánchez, que é socialista, como o governo de Antonio Costa. Está neste momento baixo fogo para precisamente por este tema e está a cuestionar moito, moito mesmo a ministra, a vicepresidenta terceira do goberno, que ten esta pasta, que é a pasta da electricidade, da enerxía, precisamente porque non se está a facer o suficiente, non é? Hoxe, precisamente, na imprensa española destácase este tema e como, por moito que o goberno anunciase medidas de apoio ás familias, como estaba a pedir Olivier e está a dizer que en Portugal se debería facer, aínda que eu saiba, non se puxe isto en marcha nin en funcionamento, então as familias están mesmo moito aflitas economicamente e tamén non serve de nada porque en España unha das coisas que aprobou o goberno, e explico isto porque até pode se aprobar en Portugal, é o que se chama tarifa plana. É precisamente con estas subidas, este incremento do preço da electricidade.
Que en España essas subidas refletem-se muito rapidamente na conta da luz.
Muito rapidamente.
Em Portugal, apesar de tudo, não tem sido assim.
Exatamente. Então, no caso de España, até o que se aconsellou, os especialistas e os peritos, e as familias a tarifa plana contratar, tipo, por exemplo, determinadas horas, no fin do día, o fin de semana, de mañá cedo, mas hoxe, precisamente no El País, no xornal El País, ven unha reportaxen a falar sobre isto e como realmente a poupanza é mínima. É dicer, eu concordo con Olivier no que diz respecto ao que preciso máis do que nunca unha política europeia, neste caso común, para tentar proteger, sobre todo eu estou a falar dos consumidores. E no caso español, o goberno do Pedro Sánchez ten prometido moito coisas que non pode cumplir, porque isto non depende só de España, e, portanto, está a ficar moito mal no papel, precisamente por non solucionar este tema. E estamos con este tema, con esta problemática en España, desde há moitos meses, e eu non vexo soluções.
Sendo que é, de facto, um problema em que o mercado ibérico, Portugal e Espanha, está especialmente exposto, porque realmente com os preços mais elevados da União Europeia, isso mostra bem até que ponto é que esta crise energética e da eletricidade em especial está a afetar os países ibéricos. Noutro plano, agrava-se, entretanto, o braço de ferro entre a Polónia e a União Europeia, porque a par do conflito que comentámos aqui na semana passada sobre a interferência política na justiça, agora com o Parlamento Polaco a endurecer medidas contra migrantes e a dar luz verde, inclusive, à construção de um muro para impedir a entrada de refugiados. Onde é que isto pode ir parar, Olivier?
O que eu acho interessante no caso da Polónia é quem tenha dito que é um risco de não sei como é que chamaram, hipolexit, acho eu.
Polexit, sim. Sim,
eu acho que não há risco nenhum. Eu acho que é exatamente o contrário. Ou seja, eu tinha falado isto aqui há um ano e meio, se eu me recordo, da mudança de Salvini na Itália e de Le Pen em França, da extrema-direita em geral, que antigamente queriam sair da Europa, hoje em dia já não querem. Neste momento, nos países da extrema-direita, a nível europeu, não conheço é raro haver um partido que assume claramente que queremos sair da União Europeia. Antigamente eram quase todos. E porquê? Porque é exatamente a jogada polónica com o Kaczynski, que é o chefe nacionalista polaco, que é a mesma política urbana na Hungria, que é, queremos dinamitar a Europa, mas de dentro. Queremos mudar as regras do jogo para que seja que o grande projeto dele... que vamos ver se isto não acontece ou não, que é uma Europa à la carte, que é vou escolher se participo ou não na política agrícola comum, vou escolher se participo ou não neste projeto europeu, e neste caso é isso que eles querem ter a soberania total, mesmo não respeitando as regras europeias, e portanto é o início, eu diria, de uma grande ideia, da ideia dele, quando eu digo grande, não é para dizer que é ótimo, mas uma grande ideia que eles têm para claramente mudar a Europa, mas de dentro.
Mas Leo, nisto não vou concordar contigo, Olivier. Eu vejo mais problema do que tu vês. Porque a sociedade polaca é diferente à sociedade húngara, por exemplo. E a sociedade polaca há uma base muito tradicional, hipertradicional en algunhas coisas, e então eles foran buscar precisamente a esta sociedade, e há unha divisão, se lees varias reportaxes tamén publicadas por colegas nosos na imprensa internacional nos últimos días, há unha grande divisão neste momento na sociedade polaca. Por tanto, eu penso que Bruselas ten de estar, a Unión Europeia, moito, moito atenta a isto que está a acontecer na Polónia, porque isto sí que pode dar lugar a unha escisão. E então, isto, Europa non se pode permitir, non se pode permitir outro Brexit. E teña moita forza lá dentro, na Polónia. Ainda, eu penso que até máis forza do que na Hungría.
Sim, mas eu queria referir que quando eu digo que não vai haver Brexit, eu exprimi mal. Eu diria que é a diferença com o Brexit, é que o Brexit foram os ingleses que quiseram no referendo. Ora, mas na Polónia, a maioria dos polacos continua a ser, se manter neste aspecto.
Sim.
E neste aspecto, os governos polacos, os políticos polacos, aliás, neste caso, como Kaczynski, o chefe nacionalista polaco, é isso, e mantém a minha, que ele quer mudar as regras do jogo da Europa com a esperança que, por exemplo, uma Le Pen em França chegue um dia ao poder.
E numa altura em que tem esta situação da Polónia em mãos, a Comissão Europeia tem outra frente de batalha ainda, que é o Brexit ainda mal resolvido com o Reino Unido, porque o governo de Londres quer agora rasgar o protocolo da Irlanda do Norte, o protocolo que estabelece que a Irlanda do Norte continua no mercado da União Europeia após o Brexit. Será que podemos mesmo, Begonha, ter uma guerra comercial se Bruxelas não aceitar rever o protocolo?
Eu espero que não. Nas últimas horas, temos tido uma novidade informativa que precisamente esta oferta, entre aspas, esta proposta da Unión Europeia, não é? A última proposta que fez precisamente a Londres, ao Reino Unido, para tentar reducir os aranceles, o preço dos aranceles, de todo o que se envía, para que os nosos ouvintes perceban. O que vai desde o Reino Unido até a Irlanda do Norte, pela fronteira interna de Irlanda, não é? O que chega por barco e tamén o que chega por terra, qualquer tipo de mercadoría e demais, reducir os impostos, os aranceles, un 80%. Eu penso que a proposta da Unión Europea é interesante e penso que o goberno do Boris Johnson vai, se calhar inicialmente non vai dizer que sim, mas finalmente eu quero acreditar que vai ser.
Mas o que é curioso é que a Irlanda do Norte há menos penúria do que
menos?
Penúria, como se diz?
Penúria?
Exatamente.
Pobreza?
Não, penúria, falta de
falta de alimentos.
De alimentos do que na Inglaterra, por exemplo. E a questão aqui, o que é engraçado, é que podemos reparar que a dor de cabeça neste momento na Inglaterra tem a ver não só com esta questão da Irlanda do Norte, República de Irlanda, a questão da reunificação. É que é assim. Os irlandeses do Norte não quiseram o Brexit. Eles não quiseram, eles. Mas é uma grande questão depois, além disso, que algo que era impensável há 50 anos atrás, que o Sinn Féin, que é o primeiro partido na Irlanda do Norte, também o era a República de Irlanda. Devia ter ido contra primeiro na República de Irlanda, não é? E já está nos sondagens, em primeiro lugar, na Irlanda do Norte. Ou seja, é um partido, sabemos, o Sinn Féin, que quer a reunificação da Irlanda e cuidado. Porque a Boris Johnson está em todos os lados. Tem que gerir, ao mesmo tempo, esta questão de Bruxelas
e
também a questão de cada vez mais irlandeses a quererem a reunificação de Irlanda.
Sendo
é interessante.
Seria
isso.
Um efeito secundário do Brexit, no fundo, a aproximação das duas Irlandas.
Mas também, por outro lado, algo muito lógico. Porque são o mesmo país e o mesmo povo, não é? É lógico.
Mas Boris Johnson também pode, com esta questão, estar a tentar, no fundo, a tirar para baixo do tapete outros problemas graves que têm em mãos, como a pandemia, que volta a recrudescer no Reino Unido. Os casos de Covid-19 voltaram a disparar. Só ontem foram anunciados mais 45 mil, que é a maior subida diária desde julho, e que está, em particular, a ser impulsionada por um aumento recorde de infecções em crianças em idade escolar. O que é que isto nos diz, esta nova vaga da pandemia que se desenha no Reino Unido?
O que nos diz é o que já o Olivier e eu, com a nossa bola mágica de analistas. Não, estou aqui a um bocado a brincadeira. Mas há muitos meses que nós estamos a dizer com esta abertura total do Reino Unido, não é? Quando abriram as discotecas, nós estávamos com saudades das discotecas, de dançar, de tudo isso. E o Reino Unido abriu tudo, não é? Fim da pandemia, fim da pandemia. Nos, era evidente, non é preciso ser un analista sensacional para ver que isto ia acontecer.
Além
de
que o Reino Unido acabou por atrasar bastante o início da vacinação entre os jovens, não é? A partir dos 12 anos.
Além disso, e que abriu todo ao mesmo tempo, sem controle nenhum. Interiores, exteriores, fora máscara, todos xuntos, asuntamentos, e então, isto nos diz o que tantas veces temos comentado, que aquí a pandemia ainda non acabou. E estáse a ver, e se nos comparamos tamén con o que está a acontecer nos nosos países, na França, na Italia, con os protestos, en Portugal, en España, e dizer, están a aumentar as mortes entre idosos, están a aumentar os casos, están a aumentar os protestos coas exixencias dos gobernos, como acontece na Italia, a exixir os traballadores a presentar o que é o certificado de vacina SAO. Por tanto, a pandemia continua, temos de ter cuidado e não podemos abrir
totalmente. Mas são os próprios governos, inclusive é o governo português, ouvimos-lhe falar nisso muitas vezes, a usar a expressão fim da pandemia.
Sim, é verdade, são os governos que
eu
acho que...
Não é contraproducente esse discurso, Olivia?
Sim, para mim é contraproducente.
Sim, sim, como é evidente, mas uma espécie também de discurso de esperança, também de certa forma, pois as pessoas estão cansadas disso. Eu diria que, no caso inglês, ele mostra também, neste momento, que é o que nós temos sorte, afinal, por causa da vacinação. Porque o fracasso da vacinação dos mais jovens, claro, dos ingleses, e também preciso para defender os ingleses, faz muito mais testes. Também preciso também dizer do que nós aqui, nada a ver. Agora também, o que é interessante no caso da Inglaterra, de forma geral, e nós temos sorte, e se me permite uma pequena parte, estava a ver esta manhã, que em Melbourne, como é que isto é possível? Já estão, coitados, já 8 meses. 8 meses! Em confinamento.
É o recorde mundial, aliás.
Sim, sim, sim.
O Olivier ainda quer falar do julgamento dos acusados dos atentados de 2015 em Paris, nomeadamente o caso do Bataclan, porque há testemunhos, Olivier, que estão a comover França.
Sim, é assim, tenho um colega meu que segue este processo, que vai durar muito tempo. É assim, eu tenho lido o que ele escreveu. Eu fiquei completamente abalado, e não é por ser, não, a minha nacionalidade não me interessa, portanto não é por ser, aliás, não é só francês, não é, para espanhóis, portugueses e tudo isso que perderam a vida. E recebi a mensagem do seguinte amigo esta semana. Eu vou-vos ler uma testemunha de uma mãe, que me diz tudo, dura 20 segundos, portanto, é uma testemunha de uma mãe que vai falar olho nos olhos aos terroristas. Ela perdeu seu filho com 31 anos de idade. Chego com um peluche na mão. E ela diz: quem são os verdadeiros soldados? Estes soldados que mataram pessoas desarmadas, ou então as pessoas como eu, que perderam o amor da sua vida e que todas as manhãs têm que acordar? Por isso eu digo-vos: nós somos os verdadeiros soldados. Foi o testemunho de uma mãe.
Vamos ver no que é que vai dar este julgamento.
Muito bem, estamos no Viste Fora com Olivia Bonamici, Begonha e Nigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Bom, e por cá, gostava de começar por ouvi-los sobre o aumento dos casos de violência na noite, que tem acontecido em vários pontos do país. Nos últimos dias tivemos várias situações, com destaque para a do jovem agredido à porta de uma discoteca do Porto, que acabou por morrer. A que é que atribuem, Begonha, esta onda de situações violentas?
Há muita coisa. Aqui está-se a misturar, eu penso que há muitas razões. Não há uma única causa, não é? Seria muito simples dar uma única causa, culpabilizar só a pandemia, por exemplo. Mas, sem dúvida, se nós avaliamos e analisamos o que está a acontecer, não só em Portugal, sino, por exemplo, no meu país, em Espanha, desde
também
há
um fenómeno
meses,
semelhante?
Um fenómeno muito semelhante de violência na noite. É verdade que, no caso de Espanha, chama-se botellão. Não é? O botellão, que são os jovens, as ruas, mas começou realmente em Espanha, não é? Os botellões, e agora em Lisboa, no Porto, nas principais cidades portuguesas também. Mas esse botellão, que antes era pacífico, eu lembro-me de jovem, era pacífico totalmente, agora está a se convertir em violento. Então, está-se a misturar, eu penso que nisto da violência da noite também no Porto, em Lisboa, está-se a misturar, como acontece em Espanha, muito tipo de pessoas, algum grupo radical, e depois também todo este fenómeno pandémico. Há estudiosos, por exemplo, em Espanha, que estão agora a fazer sondagens, enquisas, estudos aprofundados das consequências da pandemia nos jovens. Portanto, estão mais violentos, mais agressivos, todos estes meses de pandemia tiveram umas consequências dramáticas psicologicamente nos jovens, mas não podemos, insisto, culpabilizar só a pandemia, que está-se a misturar muita coisa, muita coisa.
A polícia às vezes reage bem. No caso da Albufeira, parece que as imagens, pelo menos, mostram que não reagiu bem. Depois eu gostaria de saber se existe ou não uma investigação, se existe ou não conexão entre algumas polícias e algumas empresas de segurança privada.
Mas aí cada caso será um caso e terá contornos próprios.
Também, mas eu gostaria de saber se há ou não. É uma questão que se levanta. Bom, isto é uma, para uma investigação. Parece que há, não há. Eu levanto a questão. Mas outra questão tem a ver com o mundo da noite em geral. Eu frequentei bastante tempo o mundo da noite em Lisboa, nomeadamente, e observei, desde que a minha chegada aqui e até alguns anos atrás, uma mudança inacreditável. Bom,
em quê?
Tempo de violência. Vi na noite, pronto, não participava.
Antes da pandemia,
eu não participava. Não, ou seja, desde há 20 anos atrás. E agora, antes da pandemia, tudo. Porquê? É óbvio, Portugal vem na imagem do país que é um país seguro e não deixa de ser verdade. Portugal é um país mais seguro ainda do que a maioria dos países europeus. Os números mostram isso. Só com um problema. Então, mas quando acontece caso de violência, mas tens que reagir, não? Porque senão vais cair num caso contrário. E cuidado. Porque mesmo no bairro Alto, no Chiado, e falo de Lisboa, não é? Há cada vez mais que houve casos de violência à noite.
Mas há passividade das autoridades?
Claro que há passividade. Às vezes é caso para perguntar, às vezes, onde é que está a polícia. Mas muitas vezes eu passei no bairro Alto, milhares de pessoas, às vezes não vejo. Hoje em dia já mudou um pouco, nas últimas semanas já começa a haver um pouco mais atenção. Mas nos últimos anos era inacreditável. E o tipo, havia milhares de pessoas nas ruas e claro que não é culpa da polícia em si, porque a polícia é mandada, não é? Ou seja, não é a culpa dos polícias como pessoas, não é? Mas tem que haver um controle. Quando tens milhares de turistas, tens que haver mais controle nas ruas. Parece-me óbvio.
Sem dúvida, o que estás a dizer é mesmo assim, mas eu acrescento uma outra coisa, e é que como o fenómeno está a crescer de tal maneira, a violência realmente está a crescer, e os jovens, non falo dos nosos fillos, eu espero, mas há moitos xovens que realmente están a tornar violentos, e sin dúbida isto para a polícia é difícil, porque as propias polícias dos diferentes países, tanto se sean polícias locais como polícias a nivel nacional, teñen de mudar tamén a súa estrategia.
É um fenómeno que a polícia diz estar atento, aliás.
Sim,
polícia...
atento, mas por isso vai ter de mudar a sua estratégia. Então, para eles não é fácil.
Vamos também continuar a seguir, sendo que gostava de mudar aqui de tema para voltar um pouco à questão energética. Falámos há pouco da eletricidade, aqui no plano europeu. Em Portugal, temos de falar do preço dos combustíveis, porque não para de aumentar. Já tivemos 35 aumentos só este ano. A gasolina mais cara do que nunca, em alguns postos ultrapassar já inclusive aos 2 euros por litro. Gostava de saber como é que vem esta situação em comparação com a realidade dos vossos países, Olivier. Temos sempre a ideia em Portugal que a gasolina de facto é muito mais barata em Espanha, sim, por exemplo, ou em França.
Uhum. Bom, em França ela é ligeiramente mais barata do que em Portugal e mais cara do que em Espanha. Está entre os dois, por assim dizer. Mas aqui o que é que eu queria referir é dois pontos. Primeiro, porque eu acho que há duas coisas que podem ser interessantes para os nossos ouvintes. Em França existe a possibilidade neste momento de ser estudada para dar um cheque de 20 euros às famílias mais carenciadas, para equilibrar, não é? Para compensar. E depois há uma loucura. A loucura, porque a minha irmã, alguns amigos com quem falei, fez o depósito cheio, pagou 20 euros. A nova moda agora, depósito cheio, digo bem...
20 euros?
Como?
Eu vou explicar exatamente como. Que é a nova loucura do etanol. Portanto,
etanol,
exatamente. Coloco uma caixa nos carros, não é? Uma caixa especial. Não há em todos os sítios em França. Agora, não me pergunte a mim se isto faz bem ao carro. Eu não sou especialista da gasolina. Só sei que é loucura. E tem um amigo meu que no outro dia fez, depósito cheio, 20 euros o seu carro.
Será que não funciona com álcool gel?
Não. Mas ele colocou, eu preciso dizer que ele colocou...
Também não é barato.
Comprou uma caixa...
Estamos a dar ideias aos nossos ouvintes.
Comprou uma caixa de 700 euros. Comprou uma caixa de adaptação, imagino.
Estuda lá isso melhor em França e depois diz-nos aqui para a semana como é que funciona.
Podemos fazer um grande negócio.
Mas eu estou a... atenção, que nós temos também uma responsabilidade. Isto do etanol e tudo isso, atenção, isto não está demonstrado, por favor, que ninguém se lance.
Não, o Olivier explicou que os carros têm de ser modificados,
sim,
mas isso
é esse
efeito.
Claro, mas
não estamos a vender
nenhuma alternativa à gasolina. As consequências que pode ter a curto prazo.
E essa modificação é ilegal em Portugal. Também.
Exatamente. Portanto, cuidadinho.
Mas
cuidadinho
em Espanha, porquê é que a gasolina no fundo é tão barata?
Não é tão barata. Em Espanha está a subir muitíssimo e precisamente o que se está a destacar hoje na imprensa espanhola, e está-se a falar também muitíssimo disto, é a subida ou incremento da gasolina. É verdade que se comparas nos postos de fronteira, por exemplo, a un lado e outro da fronteira, na Galiza e no norte de Portugal, ou na Extremadura e no Alentejo, é verdade que continua a ser máis barata en España, mas xa non é tan barata, Xa non é tan barata, xa a diferenza non é tanta e precisamente por este incremento, non é?
Mas quem vive na raia compensa sempre ir a
Espanha. Compensa, olha, mas já não compensa tanto.
Acabei de receber uma mensagem da minha irmã dizer: Olivier, o meu carro já não funciona.
Portanto, aqui está a prova.
Muito e depois bem. Vamos ver. Nas estradas e nas autoestradas, os carros parados e por que será... Por etanol.
Não, isto, eu não sei.
Nós aqui no nosso alinhamento temos de carregar no acelerador porque o tempo está a escassear e temos ainda de falar do Orçamento de Estado que foi apresentado e com ele a ameaça de uma crise política, o PC e o Bloco de Esquerda a ameaçar votar contra, o Presidente da República a avisar que sem orçamento aprovado o Governo cai. O que é que a tal bola de cristal que a Begonha ali tem vos diz sobre isto? Há de facto o risco do orçamento de ser chumbado ou será mais, enfim, mais um teatro político?
É un bocado de teatro, mas eu penso que António Costa non contaba con tanta tensão. É dizer, ele é un especialista nas negociações, todos sabemos. Eu penso que en extremis vai se chegar a un acordo, porque ni o Bloco, ni o Partido Comunista, ni o propio Costa queren agora cortar relaxoes, as relaxoes non están moito ben, mas non chegaron a un acordo, porque entao, todo isto iríamos encaminhados, como alertou o Presidente da República, as tais eleições, non é?
Portanto, mas fica a profecia da Begonha, o orçamento vai passar.
Mas vai passar con dificuldades, e o António Costa e o governo dele cada vez máis fragilizado e, sin dúvida, estamos nun momento, nun timing político moito interessante.
Vamos ter de aguardar pelo último episódio. Olivier, um cenário de eleições antecipadas interessa a alguém ou quem é que teria mais a perder com essa crise política?
Eleições antecipadas, dois partidos têm a perder, dois têm a ganhar e depois é dois mistérios. Dois a ganhar, como é óbvio, Iniciativa Liberal e Chega, porque eles vão ter mais deputados, no princípio. É evidente no caso do Chega, eu acho que Iniciativa Liberal...
O próprio PS, não?
Iniciativa Liberal. Bom, os dois a perder, é óbvio, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Não estou a ver o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda a ganharem votos em relação às últimas eleições. Sinceramente, não, mas pode, está completamente enganado. E depois a questão do PS é a grande questão aqui, que é o mistério. Porque eu sinto que há alguma tensão e, ao mesmo tempo, segundo a última sondagem de António Costa, teria um resultado ainda superior, a última sondagem é duas semanas dos preços, do que há dois anos atrás. Portanto, seria certamente interessante.
E o PSD? O PSD que enfrenta um momento de convulsão na última noite, no Conselho Nacional, com a recusa da proposta de Rui Rio para adiar as eleições internas no partido, Paulo Rangel a apresentar-se como candidato. O que é que poderá seguir-se Begoña? Rio recandidata-se ou não? E que opinião tens sobre Rangel?
A minha bola de cristal aqui não está tão clara.
Mas está enevoada.
Mas está enevoada, porque iso depende do Rui Rio. E o Rui Rio é ele próprio, non é? Todos sabemos que ele é consoante as circunstancias. O Rio, nunca mellor dito, como é que vai a agua, non é? Ele decidirá. Mas, sin dúbida, isto foi un pontapé mesmo pronto para o Rui Rio. E o Rangel agora ten, acho que, o escenario bastante ben mellor, bastante ben preparado para ele avanzar e comenzar a subir, eu acho, que intenso es de voto. Porque o PSD está con unha crise, unha divisão interna brutal, e a candidatura do Rangel pode chegar para
agitar as águas,
agitar,
já que falamos de Rio.
Agitar, mas se calhar apaciguar mais os próprios votantes,
Olivier,
os potenciais
PSD.
Votantes.
Sim, não, eu acho que o Rangel pode ser uma grande dor de cabeça para António Costa.
Sim,
o homem claramente que está a subir à direita e, sobretudo, que baralha uma parte da esquerda. Muitas vezes a direita é acusada, na minha opinião, de forma errada. Às vezes é acusada de forma certa, evidente. Mas por ser, lá está, pessoas que não são, não têm uma mente aberta e não sei o quê. E o facto, quando ele falou da sua questão pessoal, até, eu acho que ele vem baralhar completamente. Ele vem baralhar até o próprio eleitorado da esquerda. Eu acho que alguém que com o seu perfil homem de direito e talvez lá está uma tendência um pouco mais liberal do que o Rui Rio, pode juntar mais votos do que o Rui Rio.
Mas atenção, porque Rui Rio ainda não sabemos o que acontecerá e é o grande resistente. Por isso é tão interessante este timing político que estamos
sim,
a viver.
Sim, é verdade.
Muito bem, vamos em frente. Preparem-se, Begoña e Olivier, porque está na hora do índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Bom, e esta semana, já que o orçamento anda a causar nervosismo a muita gente, a expressão da qual queremos que a Begoña e a Olivia descubram o significado é paninhos quentes. O que quer dizer colocar paninhos quentes?
Paños calientes, que se diz em espanhol. Ante unha situación complicada, non é? Unha situación paninos quentes, unha situación que está mesmo a ferver e tens de procurar unha solución inmediata, non é? Algo que está en paninos quentes, algo que está mesmo a ferver.
Não é bem.
Pois então não é igual do que em espanhol.
Tenta tu a tua sorte.
Mas sinceramente não sei.
Não sei.
Mas nada, tipo zero.
Zero. A cara de Olivier, os nossos ouvintes deveriam ver. Mas o bom de estar no estudo é isso,
zero.
Não é? Que estamos aqui
zero.
Todos com uma ansia.
Colocar paninhos quentes, ouvir com paninhos quentes, significa tentar acalmar conflitos ou apaziguar uma situação delicada. Estavas quase
Por exemplo, o governo, não é, tem tentado colocar paninhos quentes na esquerda perante a ameaça de uma crise política.
Sim, por exemplo. Por exemplo, se sabia ir não é? Também a lançar também essa mensagem de unidade.
É muito curioso porque antigamente, em alguns casos ainda se usa, era hábito pôr panos quentes na testa de um doente para acalmar o mal-estar, não é? E essa é a origem da expressão colocar paninhos quentes. Às vezes preciso que alguém me coloque paninhos
acalmar.
Quentes em certas situações.
Muitas vezes é preciso, sim.
Portugal! Índice
Tugalidade. Foi uma punição.
A força do Olivier. A energia do Olivier.
Ora, muito bem, faltam 12 minutos para as 11 da manhã. Antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begoña.
O negativo tem de ser mesmo isto que vou dizer. Para mim, não, é o mais negativo desta semana. 4 anos depois dos incêndios de outubro. 15 de outubro de 2017. Eu não esquecerei na minha vida o que vim esse dia e o dia a seguir. O que vim, porque eu estive lá nos locais dos incêndios. 4 anos depois, a minha pergunta é: que é o que se fez? Que é o que se resolveu? como é que están as persoas, non podemos esquecer nunca que o asunto non está resolvido e que todas esas persoas do interior de Portugal están a sofrer as consecuencias daqueles incendios.
E o teu negativo, Olivier?
O negativo tem a ver com... Adorei uma crónica de um recorde de quem no Diário Notícias, quando foi eleito o Carlos Moedas contra o Medina, e um jornalista, cujo nome me esqueci, disse: é o regresso. É o regresso do Popó. É o regresso do Popó, e adorei esta expressão, é o regresso do Popó com o Carlos Moedas. E o meu negativo da semana é o Popó. É que estou farto, de facto, por causa de tudo o que acontece, que é o trânsito anda, para quem vive nas grandes cidades, claro, e hoje tem ciúmes, inveja, neste caso, inveja das pessoas que vivem na terra, na boa, tranquilamente, ao ar livre, porque viver numa grande cidade, neste momento, com o trânsito de loucos que há, é algo de muito complicado, e por isso, se calhar, vou ter que, não sei, alugar um estúdio na Renascença para dormir, para evitar, porque é uma loucura. Não sei se você tem sentido isto, mas eu tenho sentido isto nas últimas semanas.
Começas a ter saudades do confinamento.
Também não exagero.
Vamos ao positivo muito rapidamente, Begonha.
O positivo, primeiro, que se houve Renascença no norte de Portugal.
Olha,
no
vês?
Outro dia.
É sério?
Os convidados são mais de 80 anos.
Muitíssimo. Eu vivi no autocarro.
Tem audiência, quer dizer.
O que se ouve é a audiência que tem. Por quê? No outro dia, no autocarro, dia da greve, do último programa.
Eu gosto de dizer autocarro.
No autocarro.
Autocarro, tem 5 R.
Não fales a pronúncia.
Autocarro.
Não fales a pronúncia francesa que com a pronúncia francesa. Mas pronto, a pronúncia galega. Vamos com a pronúncia galega. No outro dia, no autocarro que partia de Vigo e que ia até Porto, dia da greve, um motorista, fantástico, entramos em Portugal, que é o que fez? Por a Renascença.
Muito bem.
A ouvir a Renascença. E non só iso, sino que portouse comigo lindamente. Eu tiña de apañar un comboio. Parou antes o autocarro. Maravilhoso.
Que maravilha. Olivier, eu estou positivo.
O positivo da semana é algo que às vezes eu gosto. O que é que faz, afinal, o charme de grandes cidades portuguesas em relação a outros países na Europa? E neste caso eu vou falar de Lisboa, podia falar do Porto, mas eu vivo na zona de Lisboa. Que é a proximidade de outras paisagens extraordinárias. Algo que tu não tens em Madrid, não tens em Paris. Ou seja, aqui, tu faz 10 minutos, 15 minutos, estás na praia, tu estás no campo, e às vezes até podes estar na montanha. Vou-vos dar um exemplo. Uma segunda-feira, o que é que eu fiz? Eu fui passear perto de Sintra, ver a cascata de Fervença. Logo a seguir, fui comer, claro, o leitão em Negrais, e acabei para ver esta lindíssima praia.
Também uma bela paisagem, leitão.
Exatamente. E acabei na Foz de Lisandro.
Ah, que bom.
Na praia, a beber uma limonada tranquilamente aqui, a ver os cães, a ver a natureza.
E podemos continuar o teu roteiro se tivéssemos tempo.
E já pensei assim, isto só em Portugal, beleza de paisagem ao lado de uma grande cidade.
Isto sim, visto pelo olhar de um estrangeiro, é maravilhoso.
Yeah,
obrigado,
sim,
Begonha. Obrigado, Olivier. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. E já sabe, Miguel, um grande abraço. Muito
grande
obrigado.
Abraço, bom fim de semana.
Na próxima
semana
sexta, volta o
e um abraço,
Fora.
E um abraço a 89.
Cuidadinho, por favor. Cuidadinho, não ponha etanol.
Renascença, a par com o mundo.